RFI Convida.
Rafael Belincanta.
RFI convida o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, José Graziano da Silva, que após mais de 7 anos na direção-geral da organização, prepara-se para concluir o segundo e último mandato em junho próximo. Idealizador do programa Fome Zero, que erradicou a fome no Brasil em somente uma década e virou modelo global, Graziano recebeu no início desse mês uma homenagem da União Africana pela contribuição para erradicar a fome também no continente africano. Essa entrevista foi gravada em Addis Abeba, logo após a entrega do prêmio. Professor, hoje no mundo o número de pessoas obesas é quase igual ao de desnutridas. Como enfrentar esse novo cenário?
Essa epidemia da obesidade tem elementos claramente já caracterizados, como o consumo de alimentos com alto teor de açúcar, com alto teor de sal, com alto teor de graxas saturadas, gorduras saturadas. Nós estamos nessa busca dessas dietas saudáveis. Isso nos abriu uma fronteira para nos juntar com a Organização Mundial do Comércio. E é aqui que onde entra a novidade, a nossa fronteira. Porque a Organização Mundial do Comércio não tem nada a ver com saúde. Ela tem a ver com regras para produtos importados. E quer que essas regras sejam definidas, tendo por base científica. Então, ela quer assegurar que os produtos importados não façam mal à saúde, sejam inócuos. E aí é onde entra a FAO com o WHO, com a Organização Mundial de Saúde, através do Códex Alimentar. Todas as regras do Códex Alimentar são para fixar normas, standards, que facilitem o comércio e impedir que um país ponha normas ou restrições à importação de produtos para se beneficiar de um processo competitivo desleal. Então, essa é a nossa função.
O Brasil é um dos países mais obesos do mundo. Como diminuir o consumo de alimentos não saudáveis?
Nós queremos aproveitar esse espaço para conseguir normatizar essas dietas saudáveis. Como é que nós queremos fazer isso? Primeiro que os países definam os seus standards e normas de dietas saudáveis. E já estamos conseguindo um progresso bastante importante na definição de quantidades máximas de açúcar, por exemplo, nas bebidas gasosas. Vários países já adotaram esses limites, inclusive o Brasil. Se discute se o limite que adotou o Brasil é o limite ideal ou não, essa é uma outra discussão. Por quê? Porque o Brasil venceu já a primeira etapa dessa discussão, que é o direito do Estado intervir nisso de dizer o que é ou não saudável. Isso até então era um atributo individual ou da família. A família que decide a comida da criança, se a comida é boa ou não para a criança, não é? Ou a mãe. Nós hoje estamos entrando nesse espaço que era, vamos dizer, privativo do indivíduo e da família, porque isso tem um custo cada vez maior nos orçamentos de saúde dos países. Eu apresentei os dados aí que a gente está trabalhando. A obesidade custa 2 bilhões de dólares americanos ao ano. É o valor dos conflitos armados. É o valor do custo do tabaco, que foi uma coisa que está se conseguindo um notável progresso da restrição do uso do tabaco. O açúcar vai pelo mesmo caminho, impor restrições cada vez maiores ao tabaco. Primeiro na forma de aumentar as taxas para quem consome, né? Então, estamos começando a ver vários países aplicarem isso com resultados muito auspiciosos.
Em junho, termina o seu segundo mandato à frente da FAO. Que balanço faz desses quase 7 anos e meio?
Eu entrei na FAO, eu tinha um desafio muito grande, porque substituía um africano depois de 18 anos, e um africano que foi considerado um diretor que fez grandes mudanças na organização, atualizou a organização, fez todos os nossos escritórios descentralizados, foram implantados na gestão do Dr. Jacques Diouf. Então, tinha que corresponder também a essa expectativa de uma organização que tinha perdido o elan, vamos dizer, a força, estava ausente dos grandes temas internacionais. Então, não só trazer de volta os grandes temas internacionais, dar mais agilidade, ser mais eficiente no uso dos recursos, no escopo da FAO, quer dizer, no mandato que tem a FAO, dos setores agrícolas, incluindo floresta e pesca, água e solo, o continente africano é um dos que mais necessita da ajuda técnica. Nós tivemos, FAO, que ajudar a remontar esses sistemas de pesquisa e extensão agora no início dos anos 2000. Então, eu tinha esse duplo desafio, modernizar a instituição e manter a África como prioridade. Acredito que fizemos progressos aí, a FAO hoje está presente nos grandes temas, esse tema, por exemplo, da alimentação saudável é um tema de vanguarda, mas ao mesmo tempo conseguimos manter uma presença contínua na África.
O Fome Zero é a maior herança do seu mandato?
Trouxemos do Brasil uma série de exemplos que foram utilizados, de programas utilizados no Fome Zero, que foi o programa de maior sucesso até hoje implementado para erradicar a fome. Não há um outro exemplo na era moderna de um país com mais de 200 milhões de habitantes que tenha conseguido erradicar a fome em menos de uma década. Não vou dizer que os 54 chefes de Estado da União Africana estavam aí ontem, mas muitos estavam, né, para essa homenagem, como estavam em 2013, quando a gente lançou o Fome Zero para a África, que depois se refletiu na declaração de Malabo no ano seguinte, que adotou essa resolução da erradicação da fome na África até 2025, como a gente já tinha feito na América Latina.
Erradicar a fome é a segunda meta de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para 2030. O programa Fome Zero segue com o término do seu mandato?
Esse programa segue, professor, mesmo ao final do mandato.
Esse programa segue, esse é um programa conjunto da FAO com a União Africana e seus parceiros, né? O Banco Africano de Desenvolvimento tem sido um dos grandes apoiadores da nossa iniciativa, um dos grandes financiadores desses programas, né? E outras organizações regionais. E conseguimos mobilizar uma quantidade grande de organizações da sociedade civil, como fez a ASA, Associação do Semiárido, no programa 1 milhão de cisternas no Nordeste Brasileiro. Nós estamos conseguindo fazer o mesmo nos países do Sahel, para a construção de cisternas também no Sahel. Essas coisas acontecem porque por trás disso tem muito trabalho, muita persistência, né? Eu acho que, portanto, por parte dos nossos parceiros aqui, como por parte da FAO, acreditar que erradicar a fome é possível, norteou esse trabalho todo de persistência, né?
RFI convida hoje José Graziano da Silva, diretor-geral da FAO. Rafael Belincanta, para a RFI.